Certo? Muito bem. Vamos estudar a palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, nossa série de mensagens nesta carta de Paulo para uma igreja localizada na Grécia, cidade de Corinto. E Paulo tem trabalhado questões a partir do capítulo 7, respondendo a perguntas deles. Paulo escreve essa carta com vários propósitos, e o principal deles é que essa igreja conheça o Senhor Jesus como Senhor da igreja, e a partir desse entendimento que o Senhor é o Senhor da igreja, possa melhorar as relações deles ali dentro, e as relações deles com os de fora também. Paulo tem realmente esse propósito. 1 Coríntios, capítulo 9, hoje nós vamos trabalhar a temática do atleta cristão. Paulo vai encerrar esse capítulo com uma bela ilustração, uma bela metáfora, uma bela comparação, e ele vai usar o atleta como um exemplo, e ele vai aplicar a figura do atleta para o cristão. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27. E é legal perceber, porque às vezes a gente olha essa imagem do atleta e às vezes desconsidera o que veio anteriormente. Nós terminamos a mensagem de domingo passado e o capítulo dizia, o texto dizia, o versículo, faço tudo por causa do evangelho, para dele me tornar coparticipante. E esse faço tudo, ele descreve ali, né? Se precisa ser como judeu, serei como judeu. Se precisa ser como aquele que não tem lei, serei como aquele que não tem lei. Se precisa ser como fraco, serei como fraco. E ele fala, tudo isso eu faço para ganhar alguns, salvar alguns, pelo testemunho, pelo poder da pregação da mensagem do evangelho. Paulo faz tudo, né, num sentido de se dedica ao máximo para que a palavra de Deus seja pregada e as pessoas conheçam desse amor profundo do Senhor Jesus Cristo. No entanto, ele vai usar essa figura, porque às vezes a gente acha que pregar o evangelho e viver o evangelho é algo natural. Irmãos, não é natural. Na verdade, é antinatural. Certo? Tudo nessa vida, quando você quer fazer uma coisa boa, é antinatural. Porque o natural dessa vida é pecado e morte. Se você não fizer nada, você vai rumo ao pecado e à morte. Não precisa fazer nada. O natural dessa história, ela é contrário a Deus. Por isso a figura do atleta é fundamental nesse final do capítulo, porque Paulo vai falar assim, vocês querem realmente amar a Cristo, amar a palavra dele, querem testemunhar, querem se envolver, vocês querem realmente ter esse estilo de vida em que faço qualquer coisa para que o nome de Deus seja conhecido? Então você precisa conhecer a vida de um atleta. Porque não é natural isso. Viver de uma forma como o evangelho nos convida é uma ação comparada à de um atleta. Eis a figura do atleta depois desse contexto. Então, por isso é importante perceber que a vida cristã não é natural. A vida cristã, ela é antinatural e o atleta vai ser o nosso exemplo. Estão comigo? Versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro, não como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A figura do atleta era bem comum em Corinto, por causa de um jogo ou de jogos chamado de jogos istmicos. Jogos istmicos. Esses jogos eram jogos esportivos, poéticos e também religiosos. Mas eram jogos como as Olimpíadas. Existiam quatro festividades esportivas na Grécia, que juntava o povo grego. Uma delas, a mais conhecida, é a Olimpíada, até hoje, né? Esse ano é ano de Olimpíada. Mas em Corinto, na região de Corinto, acontecia os jogos istmicos. Por que se chama istmicos? Aí eu volto no mapa. Istmo é essa parte de terra. Deixa eu ver se o meu laser funciona aqui. Funciona. Istmo é essa parte de terra aqui, ó, que liga dois mares. Está vendo? Aqui é um mapa maior, tem um mar aqui em cima, tem um mar aqui embaixo e tem essa faixa de terra. É aqui. Istmo é o nome que se dá a essa faixa de terra aqui. E esse é o Istmo de Corinto, esse território aqui. A cidade de Corinto está aqui, mais ou menos aqui. Ao leste da cidade está a Estimia de Corinto. Aqui é onde os jogos istmicos aconteciam. Por isso esse nome. Jogos dessa faixa de terra. E nessa região que acontecia, chamada Estimia de Corinto, ela era uma região preparada para isso. Ali tinha um estádio, ali tinha um hipódromo, ali tinha um templo dedicado a Poseidon. Era um lugar que a cada 2 anos, alguns dizem a cada 3, mas a maioria dos estudiosos dizem a cada 2 anos, aconteciam esses jogos istmicos. E do que se trata esses jogos? Olha lá algumas informações interessantes que vão dar cores à imagem que Paulo quer tratar aqui hoje à noite. Segundo mitos, os jogos istmicos foram realizados desde Sísifo. Quem é Sísifo? O fundador e o primeiro rei de Corinto. Sísifo tem um mito dele que, no decorrer da nossa caminhada em Corinto, um dia eu vou contar a mitologia de Sísifo. Mas ele é o fundador de Corinto. A mitologia diz que ele é o fundador, ele é o primeiro rei da cidade de Corinto. Foi ele que inventou esses jogos. E elas aconteciam, né, para homenagear o seu sobrinho, que se chamava Melicertes, que também depois virou um semideus, um deus, e em honra a Poseidon. Esses jogos começaram em 582 a.C. Os jogos eram pan-helênicos e depois foram aceitos os romanos. Então olha que interessante, eram jogos esportivos, também tinha um tempo dedicado à arte, à poesia e algumas questões religiosas, que trazia pessoas de todas as cidades gregas. Então vinha gente de Atenas, vinha gente de Tebas, vinha gente de Tessalônica, vinha gente de Corinto, e se juntavam ali para esses jogos. Depois, com o tempo, quando o Império Romano chegou, o Império Romano também fornecia esportistas, foram agregando pessoas. Para que serviam esses jogos? Para fortalecer a identidade grega, para fortalecer a irmandade deles, como uma nação, como um povo, porque eram cidades fortificadas, não tem essa ideia de país como é hoje. A Grécia, nesse período, não é a Grécia como é hoje, eram cidades distantes, então eles mantinham essa unidade por meio de várias coisas, e uma delas eram os jogos. Muita gente vinha nessa cidade, muita gente se encontrava para esses jogos que eram muito importantes. Até mesmo guerras tinham tréguas para que acontecesse um evento, de tão sério que eles levavam. Teve um ano em que Corinto estava em guerra com Atenas, e eles pararam a guerra para que pudesse ter os jogos. Deram uma trégua na guerra, mandaram os atletas, fizeram um evento e depois continuaram guerreando. Para você ver como eles levavam a sério essa questão das guerras, dos esportes. Era uma festa esportiva, religiosa, artística, com milhares de competidores e visitantes de todos os lugares. Tem uma citação de um cara chamado Dião, Crisóstomo, que relata que haviam 6 modalidades básicas de atletismo nesses jogos. Corrida, luta livre, boxe, salto, arremesso de dardo e arremesso de disco. Então, a parte de atletismo tinham esses 6 esportes. Algumas outras informações interessantes. Os patronos e atletas eram homenageados na própria Estimia, por meio de monumentos, estátuas e inscrições. Ser um esportista reconhecido ganhava uma estátua lá naquele local. Tinham inscrições contando a história desses atletas. Essa era a coroa que Paulo vai chamar de coroa perecível, coroa que passa. Essa é a coroa. Ser reconhecido e mundialmente famoso por meio do esporte. Isso acontecia lá. Alguns nomes para você botar no seu filho de atletas famosos lá. Cleóstenes de Élida. região grega. Ele era campeão de corrida de biga. Olha só, Cleóstres. Hipóstrato de Atenas. Hipóstrato é um nome fantástico. Hipóstrato. Vencedor da luta livre. E esse aqui, então, Praxídamas. Campeão do boxe. Eram sempre lembrados. E o cara tinha que ser muito bom para você lembrar um nome desse. Né? Tinha que ser bom mesmo. O apóstolo Paulo, olha só essa informação que legal. O apóstolo Paulo provavelmente esteve em Corinto durante os jogos de 51 d.C. Ele estava nessa região durante os jogos esportivos. Provavelmente trabalhou vendendo tendas e evangelizando no evento, pois naquele tempo não haviam locais para abrigar tanta gente e tendas eram utilizadas para abrigar os esportistas. Olha que interessante. Paulo provavelmente em 50 estava lá, 50, 51, em Corinto, teve a oportunidade de presenciar os jogos e quem sabe estava lá trabalhando, fazendo tendas, porque não tinha como abrigar todo mundo e o pessoal fazia barraca para estar lá. O imperador romano Teodósio, em 393, foi quem proibiu esses jogos. Então perceba, a ilustração aqui de Paulo não é à toa. A ilustração não é fora de contexto. A ilustração tem tudo a ver com a rotina deles. Eles sabem do que Paulo está falando. Eles conhecem esses eventos. Então, cada figura dessa ilustração do atleta tem tudo a ver com a vida deles, com o cotidiano deles. E Paulo vai ensinar algumas mensagens a partir desse exemplo do atleta. Paulo começa no versículo 24 dizendo assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, um recebe o prêmio, é só um que ganha a corrida. E aí ele diz para os irmãos lá na Grécia: correis de tal maneira que seja você, que você alcance essa vitória. O que Paulo está querendo chamar a atenção dos irmãos lá na Grécia? Que existe uma grande corrida. Essa é a metáfora. Paulo agora usa a figura dos jogos e de seus atletas para forjar o caráter cristão nos irmãos na Grécia. O objetivo é que aquela igreja perceba o propósito do seu chamado e comece a correr. Pare de ficar brigando por coisa boba, pare de ficar discutindo coisas que não têm sentido. Vocês estão querendo brigar por comer carne ou não comer carne sacrificada, não querem abrir mão dos seus direitos. Vocês estão perdidos e é só um que ganha a corrida. Parem, olhem, vejam o que está acontecendo e comecem a correr. A ilustração de Paulo é o seguinte: acorda, irmãos na Grécia. Vocês estão numa corrida, vai ter um vencedor. E vocês estão girando, correndo em círculos, por tanta bobagem que vocês têm discutido aí, tanto estilo de vida que vocês têm promovido, que não tem nada a ver com a corrida. O propósito foi esquecido há muito tempo. Corram. No entanto, não é uma corrida feita de qualquer forma. É isso que Paulo vai chamar a atenção deles. Primeiro, para que eles corram. A segunda é que vocês precisam entender, aí na Grécia, que não é correr de qualquer jeito. Para você ser o vencedor, para você passar a linha de chegada, para cumprir o propósito, tem o jeito certo de correr. Essa mensagem é muito interessante. Uma jornada, né, mas é uma jornada de dedicação e entrega ao seu objetivo, que é ganhar o prêmio. Essa exortação é a ideia central de todo esse parágrafo. Um corredor que está decidido a conquistar a sua coroa. Ao mesmo tempo, ele aponta para a imagem seguinte, que explicará o que fazer para ganhar e o que é o prêmio. Paulo teve uma sacada muito boa aqui. Ele pegou a ilustração da corrida e ele disse para os irmãos na Grécia: vocês sabem que é uma corrida. Vocês sabem que o corredor precisa correr. O corredor tem um objetivo. O corredor treinou para isso. Por isso ele não se preocupa com coisas secundárias. Ele corre. Primeira coisa que Paulo fala para eles: vocês estão em uma corrida. Quando o Evangelho chega no nosso coração, queridos, a nossa vida tem um objetivo. Quando Deus trabalha na nossa história, quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que nós estamos num mundo que não é casual. Nós não estamos numa rotina sem nenhum sentido. Nós nos despertamos para uma realidade espiritual que não se limita ao dia a dia sem nenhuma questão profunda espiritual. Pelo contrário, quando nós nos despertamos pelo amor de Deus que nos corrige, nos faz nascer de novo, perdoa os nossos pecados, a gente percebe que esse pouco tempo de vida que nós temos, e que é rápido, tem um objetivo, tem uma carreira a ser traçada, tem um plano. Deus tem uma missão para esse mundo. E nós, quando encontramos com o Senhor Jesus, somos chamados a sermos coparticipantes dessa missão. Somos chamados para correr essa missão. Somos chamados para desempenhar um trabalho que Deus tem para todos nós. A vida cristã é uma vida ditada por Jesus Cristo. A vida cristã é uma vida em que nós temos um norte, uma direção, nós temos um foco. A primeira lição que Paulo quer dar para Corinto é o seguinte: acorde, irmãos, você não está de passeio nesse mundo. Acorde, querido, não tem por que ficar brigando por tantas coisas que vocês estão brigando. Porque o mundo é rápido, o mundo é passageiro. E a hora que você viu, você já perdeu a corrida. A hora que você perceber a sua idade, os seus recursos, o seu tempo, já era. Desqualificado. Por isso, enquanto você está aqui, ainda dá tempo de correr. Por isso, corra. Primeira lição de Paulo: acorde para a vida, igreja. Nós não estamos num parque de diversão. Nós não estamos num mundo para curtir a vida adoidado. Nós estamos em uma corrida pelo Evangelho. E agora Paulo vai dar duas ilustrações. Como correr e qual é o prêmio. Paulo vai usar duas ilustrações para nos aperfeiçoar nessa corrida. A primeira orientação de Paulo é: você quer ganhar a corrida? Você quer ser um bom atleta? A recomendação vem no versículo 25. Todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Domínio próprio. Para sair vitorioso, um atleta precisa ter autocontrole. Autocontrole. Na antiguidade, os atletas se disciplinavam em 10 meses de dedicação total para vencerem através de um treinamento rigoroso. Domínio próprio é um desdobrar do fruto do Espírito. Olha que interessante. A partir do fruto do Espírito, nós temos domínio próprio. É um desdobrar do fruto do Espírito e não é uma decisão ascética e nem uma autoflagelação. Domínio próprio não é você abrir mão de tudo nessa vida. Abrir mão do prazer, da alegria, da felicidade, abrir mão do dia a dia como um todo, né? Uma vida ascética, sem nenhum tipo de prazer, porque o prazer é ruim. Não, domínio próprio não é uma negação do prazer. Domínio próprio também não é o outro extremo de autoflagelar. Vou me disciplinar, ajoelhar no milho, vou começar a me ferir. Não é um autoflagelo. Domínio próprio não tem a ver nem com negar prazer e nem com se flagelar, se disciplinar no sentido de se maltratar. Não é essa a questão. Então o que é? Uma vida de amor. Domínio próprio é uma vida de amor. Porque o amor é o fruto do Espírito. O amor é a capacidade espiritual que Deus nos dá para sermos conforme Jesus Cristo. O homem, o ser humano ideal. O amor é a potência que Deus nos dá para corrermos essa corrida e termos o domínio próprio, que é um dos frutos, né? Um dos desdobrar do próprio amor. Domínio próprio. Então é uma vida de amor. Paulo aplica essa ideia ao grego que estava querendo vencer, mas não estava disposto a abrir mão das coisas secundárias da vida. Não estavam. Eles estavam brigando por carne. Comer ou não comer carne. Essa era a briga deles. Estavam lá, uma desavença tremenda por causa dessa questão da carne sacrificada a ídolo. Estavam brigando para ver quem era maior. Se era Paulo, se era Apolo, se era Pedro. Quem é o maior na igreja? Coisas que não tinham nada a ver. E Paulo está falando para eles assim: se vocês continuarem nessas disputas, nessas coisas que são ciladas, vocês nunca vão ter domínio próprio. Nunca vão viver uma vida pautada pelo amor. Nunca vencerão essa corrida para a glória de Deus. Nunca. Porque vocês estão perdendo tempo. Ser discípulo de Jesus Cristo, e a gente já leu um texto sobre isso hoje, né? O Ivanildo, presbítero, leu para nós, envolve treino, dedicação total no propósito que Deus nos chamou. Por isso Paulo pega a figura do atleta. O atleta, ele treina, ele se dedica, ele abre mão de coisas, ele abre mão de algumas situações que seriam prazerosas, ele regulamenta a sua comida, ele regula o seu treino do dia a dia, o seu horário, o horário de acordar, de dormir, o que pode comer, o que não pode comer. Ele se organiza para que ele possa estar cada vez mais adequado àquela competição que ele se dedicará. Seja corrida, seja luta, seja arremesso, ele treina duramente para conquistar a vitória. E Paulo olha para Corinto e vê que eles estão levando o cristianismo com a barriga. Irmãos, eu acho que essa mensagem tem tudo a ver com os dias de hoje. Porque o cristianismo em nenhum momento é associado com um atleta. Porque o cristianismo hoje é associado com receber bênçãos. Receber bênçãos sem fazer nada. Fico lá, sentado, tenho uma experiência com Deus, não mudo nada na minha vida, não transformo nada, não me dedico a nada, não dou importância a coisa nenhuma, levo a minha vida como se nada tivesse acontecendo, e eu quero as bênçãos do alto, porque eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou presbiteriano, vai sair chuvas de bênção. Fraude. Quem não planta, não colhe. Vida espiritual mórbida é uma morbidão espiritual. Patina na fé o tempo todo, porque quer receber bênção, mas não treina. Quer receber bênção, mas não se dedica. Quer receber bênção, mas não prioriza coisas que têm a ver com o Evangelho. Faz de tudo, menos o Evangelho. E ainda quer reclamar porque Deus não está fazendo aquilo que deveria fazer. Percebe que a figura não é de alguém passivo recebendo bênção. A figura é de um atleta, é de alguém que se dedica, que arregaça a manga, que muda a sua vida. Muda, muda. Porque se não mudar, não vence. Como correr a caminhada cristã? Primeiro texto do Ivanildo. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Irmãos, o que significa negar a si mesmo? Significa que você tem um objetivo maior do que o seu próprio. O objetivo maior é que pessoas conheçam o amor de Deus. Esse é o objetivo. Deus te chamou e revelou o amor dele para você, e o amor de Deus revelado a você perdoou os seus pecados, fez você nascer de novo, te agregou a uma comunidade que ele chama de igreja, te fez uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, Deus te amou de uma forma extraordinária, você não precisou fazer nada para ser amado por Deus, foi recebido, acolhido, abraçado, perdoado, vida eterna, presenteado. Para quê? Para ficar pedindo bênção? Não. Para correr. E como é que se corre? Com domínio próprio. Dominado pelo fruto do Espírito, que é o amor. E o domínio próprio nega a si mesmo. nega coisas que nos afastam de Deus, negam coisas que o nosso coração faz com que a gente perca prioridades do reino de Deus. A gente ama o mundo de tal maneira que se ilude e não tem tempo para nada, não tem tempo para treinar. Negar a si mesmo é dizer menos para o meu próprio prazer e mais para o prazer do reino. Exemplos práticos disso. A gente treina para tudo. Vai fazer prova a semana. Estuda, se dedica, lê. Quer passar num concurso? Estuda, vai atrás, compra curso, instala o curso, estuda. Quer ser promovido no trabalho? Chega na hora certa, trata bem as pessoas, fala bem com o patrão. Quer conquistar uma namorada, um namorado. Pessoa que nunca tomou banho na vida. Vem, passa perfume, corta o cabelo, veste uma roupa. Tudo, faz dedicação para tudo, para tudo, para tudo. E para pregar o evangelho? E para viver à luz do evangelho? E para ser um discípulo? Faz o quê? Nada. Nada. E sempre arruma desculpa para não fazer nada. Ah, não posso, não tenho tempo para me envolver com isso, não posso ler a Bíblia porque não tenho tempo, não posso orar porque não sei o quê, não posso ir com os adolescentes, não posso ir no encontro não sei o quê, ah, sou muito comprometido para estar envolvido com a igreja, não vou no culto, surge qualquer coisa, não vou adorar a Deus, não vou, ai, minha vida, ai, está uma desgraça, mas... Ou então está muito feliz, estou cheio de prazer, não sei o que lá, mas não tem nada do evangelho, nada, nada, nada do evangelho. Não faz nada, não tem um custo nenhum, não tem nenhum esforço. Nenhum tipo de esforço. Se você não tem esforço, se não dá gasto, se não pesa para você fazer algo para o reino, você está no lugar errado. Porque o reino de Deus, o atleta gasta tempo, gasta energia, sofre, sua, gasta dinheiro. O reino de Deus é para pessoas comprometidas, que querem ganhar. Ganhar o quê? Outras pessoas. Querem testemunhar do amor de Cristo. Querem ver pessoas serem transformadas. Querem encontrar o reino na irmandade, na fraternidade, e não na sua própria vida. Nós vencemos o ego quando nós nos importamos de fato com as outras pessoas, conhecendo do amor de Deus. E para que as outras pessoas conheçam, nós precisamos treinar, se dedicar, se envolver, não ter uma vida frouxa. Olha essa frase. Leon Morris. A extrema abnegação do atleta treinando por seu prêmio fugaz é uma censura a todo serviço cristão frouxo e sem entusiasmo. Quando a gente vê o atleta se dedicando, correndo atrás, se esforçando, 10 meses, abriu mão, regulou tudo, abriu mão de um monte de coisa. Isso é uma vergonha para nós, porque nós não fazemos nada para o reino de Deus. Isso é uma censura para a nossa frouxidão, para a nossa falta de entusiasmo. A gente não vibra com as coisas de Deus, vem para a igreja desanimado, triste, vem assim lamentando porque tem que vir. Para! Olhar o atleta que vai para as Olimpíadas deveria inspirar a gente a ter tanto amor que ele tem por aquela coroa passageira, por nós que estamos caminhando e lutando, nos esforçando, por uma coroa eterna. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério, porque o mundo se dedica, o reino das trevas se dedica, se prepara, dá vida, dá ânimo, vibra, mas nós somos mortos, patinando na fé, não se compromete com nada, não faz nada, não se dedica a nada, quer só receber, receber, receber. Quero dizer para você que você não vai receber nada. A vida cristã é uma vida de atleta. atleta. Não se iluda. Ninguém começa levantando 200 quilos no supino. Vou sair daqui agora e vou correr. Você não vai correr. Vou sair daqui, vou levantar, vou ler a Bíblia todo dia, vou orar todos os dias, vou dar o dízimo todo mês, vou pregar o evangelho todo dia. Você não vai fazer isso. Porque o treinamento não é 50 quilos no supino do dia para o outro. Não é. O cara que começa a levantar supino, supino é aquele que levanta o peso assim. É, tem a barra, tem o peso do lado e levanta. Você começa levantando a barra primeiro. E olha lá, né? Tem dia que não dá para levantar a barra. Por isso, é importante perceber o seguinte. A gente se decepciona, muitas vezes, com essa jornada cristã, porque a gente acha que a gente precisa começar levantando 50 quilos. E não é isso. Deus não quer que a gente comece levantando 50 quilos. Deus quer que a gente se desperte para a corrida em primeiro momento. E no segundo momento, passo de formiguinha. Passo de formiguinha. O que é que eu não estou fazendo e agora que eu acordei posso fazer? O que eu posso fazer de forma simples? A primeira coisa, de forma simples, 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 priorize coisas da comunidade. Priorize. Vou dar um exemplo simples. Uma vez por semana, a cada 7 dias, eu vou num culto que dura 2 horas. Nada vai me tirar desse culto. É uma decisão muito simples, muito fácil de fazer. Mas perceba que a gente não tem uma perseverança. Não tem uma perseverança. A gente não consegue, uma vez por semana, participar de um culto louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com a comunidade. A gente não consegue. Porque a gente não prioriza. Passinho de formiguinha. Quer mudar a sua vida? Facinho. Priorize o culto. Priorize o culto. Não vou conseguir. Liga online. Liga online. Liga lá. Vou dedicar esse tempo agora. Não consigo sair daqui. Vou assistir. Desligo o celular, desligo as coisas, vou assistir. Coisa simples. Nunca li a Bíblia, nunca li. Vou ler um versículo toda manhã. Um versículo, um só. Passo de formiguinha. Um versículo bíblico todo dia. Comece com o Evangelho de João. Lê lá. João 1:1. No princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Um versículo. No outro dia, um versículo. Perceba, passos de formiguinha. Para que daqui a pouco você esteja realmente comprometido com as coisas. Erguendo 200 quilos no supino, correndo, se alegrando com o reino, se alegrando com as coisas, mas precisa dedicação, precisa compromisso, precisa abrir mão de coisas, precisa ser como um atleta. E a coroa? E o prêmio? Paulo fala que o domínio próprio é uma estratégia. Domínio próprio significa negar a si mesmo e priorizar coisas que são do reino de Deus. E o prêmio? E a coroa? Paulo fala de duas. 25. Os atletas os fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Essa provavelmente é a coroa dada lá em Istmo, que é uma coroa de pinheiro. É o símbolo do vitorioso. Mas é claro que a coroa em si não significa nada, mas é o que carrega por trás. O que ela carrega? Os atletas que conquistavam uma coroa de pinho simbolizavam o quê? Poder, influência, riqueza, fama, seguidores. Se eles fossem bons, colocariam os seus bustos, certo? A sua estátua, ao redor do estádio. Paulo afirma que estas conquistas são todas perecíveis. Caixão não tem gaveta. No entanto, a coroa destinada aos crentes é eterna. Por isso, a dedicação deveria ser muito mais intensa. A coroa da vida é um elemento que aparece em muitos momentos do Novo Testamento, sempre com o objetivo de revelar aos cristãos o prazer da eternidade em Jesus Cristo. O prazer da eternidade. Queridos, todas as coroas desta vida são perecíveis. Todas. Você pode ganhar tudo, ganhar todos, chegar lá no topo do topo, acaba. Perecível. Qualquer coisa desta vida é perecível. Paulo está dizendo assim: será que vale a pena o que você está investindo? Será que vale a pena? Será que vale a pena o seu tempo? Vale a pena o seu dinheiro? Vale a pena a sua dedicação? Vale a pena tudo isso que você tem feito, abriu mão de um monte de coisa? Vale a pena? Será que vale mesmo a pena? Para só um minuto e pensa. Isso vai durar quanto? Aí Paulo chama a nossa atenção. Mas a coroa destinada aos que vencem a jornada cristã, que se dedicaram, que se aplicaram, que amaram, essa é uma coroa que não perece, é uma coroa eterna, é uma coroa valiosa. E eu queria ler esses textos que falam da coroa. Abram comigo, por favor, 2 Timóteo 4,18. Deixe seu dedo aí em Corinto, carta de Paulo aos Coríntios. Vai para Timóteo. Segunda Timóteo 4,18. É, 4,8, desculpa. Olha só. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amaram a sua vinda. O que é essa coroa eterna? É a coroa, em primeiro momento, da justiça. O que é a justiça? A justiça é a ausência de um conflito. A justiça ela é necessária quando tem um conflito. Quando duas pessoas estão se contrapondo, você precisa chegar a uma maneira justa, equilibrada. A justiça, segundo um filósofo chamado David Hume, é quando você tem o egoísmo de um lado e a escassez do outro. Quando você tem o egoísmo de um lado e a escassez do outro, você tem a necessidade de justiça. Um exemplo, você tem uma garrafa de água e tem duas pessoas querendo. Um pega a garrafa e sai correndo e não quer que o outro pegue a garrafa. Então, a escassez diz, eu tenho só uma garrafa de água e o egoísmo diz, os dois querem a garrafa só para si mesmo. E aí nós precisamos de uma justiça. Alguém que julgue esse caráter desse conflito. Duas pessoas, um único interesse, não dá para atender os dois interesses, precisa de justiça. Aplique isso a qualquer coisa. O mundo hoje clama por justiça porque você tem pessoas egoístas e escassez das coisas. O que é a coroa? A coroa eterna é a coroa da justiça. Receber essa coroa significa que nós não teremos falta de nada. Tudo aquilo que nos faz falta hoje no coração será suprido. Se é falta de uma pessoa querida, ela estará lá, porque também correu a caminhada. Se é falta, talvez, de olhar e perceber o quanto esse mundo é mau, a coroa da justiça revelará um mundo bom. Talvez tristeza, humilhação, tanta coisa que a gente sofre nessa vida, desconsideração, maltrato, tudo isso carece de justiça, carece. Mas a coroa significa que você estará satisfeito. A justiça terá sido feita. Cada decisão da sua vida, correndo em amor, correndo, priorizando o reino, será selado com a justiça. Coração satisfeito. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Desejo do quê? De justiça. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo de justiça. Aquilo que te faz falta, aquilo que te entristece, aquilo que te afasta, Deus te coroará com a reconciliação. Essa é a coroa da justiça. Tiago 1:12. Um pouquinho para frente aí. Depois de Hebreus, Tiago 1:12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O que é essa coroa da vida? É a coroa de um desfrute, depois de tanto perseverar, de tanto correr, de tanto batalhar, de tantas coisas, paz, vida, o oposto da morte. Tudo que esse mundo promove é morte, mas nós herdaremos a coroa da vida, desfrutaremos da maior abundância da vida, vida em todos os sentidos. Apocalipse, um pouquinho para frente, capítulo 2, versículo 10, promessa à igreja em Éfeso: não temas o que has de sofrer, não temas, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, igreja de Esmirna, na verdade, e passareis por uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Perceba, nós não estamos num parque de diversão. Nós não estamos num mundo bonitinho, alegre, feliz. Nós estamos num mundo mau, queridos. Não se iluda com esse mundo, não se encante com as coisas dessa terra. Nós estamos num mundo amaldiçoado. O diabo está aí o tempo todo. Persevere. Um pouquinho para frente, 3:11. Igreja em Filadélfia. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que significa tomar a coroa? Perder o privilégio de ser recompensado por ter servido a Deus. A coroa perecível é o privilégio do atleta. Perseverou, correu, batalhou, venceu, subiu no pódio, recebeu o troféu, conquistou. E a coroa que a gente perde? A coroa que a gente perde é estar correndo essa vida de uma forma errada, dedicando tudo aquilo que a gente tem de uma forma errada. E aí é perecível. Perder a coroa da vida é não ser retribuído por ter se envolvido de verdade com as coisas de Deus. A coroa da vida, a coroa eterna. E aí entra o aspecto do desqualificado que eu já comecei a falar. Porque o versículo lá de Paulo, terminando, ele diz assim: portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. desqualificado da corrida. Um atleta que não faz o seu trabalho direito acaba desqualificado para o esporte e também para o seu prêmio. Paulo sabia que poderia perder-se nesta jornada caso tivesse duas decisões: abandonar o alvo e lutar como um amador. Primeiro ponto ali que ele diz, abandonar o alvo. Em uma vida intensa, né, e corrida que a gente vive, que as grandes cidades promovem, é fácil se ver perdido em prioridades opostas. Temos medo do tédio e não conseguimos ficar 5 minutos sem uma resposta. Não como quem não tem alvo. O que é que desqualifica o atleta? É a sua falta de preparo, né? E aqui é interessante, Paulo está falando assim: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estou certo dele. Só que o nosso mundo, como está descrito ali, ele é um mundo preparado para tirar o nosso foco, tirar o nosso objetivo, que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem a tendência a buscar todas as demais coisas acrescentadas antes do reino. E o texto diz, buscai o reino em primeiro, porque as demais coisas serão acrescentadas. A gente parece ficar correndo atrás das demais coisas o tempo todo, né? E é interessante porque o nossos dias são dias completamente loucos, né? Completamente cheios de coisas, né? A gente não consegue lidar com o tédio, por exemplo. O que é o tédio? O tédio é quando você está ali e não tem o que fazer. Não tem nada o que fazer. O que a gente faz? Recorre ao celular hoje, né? O celular é um... está na fila, está no celular. Está esperando o médico, está no celular. Está não sei aonde, está no celular. Está esperando o filho sair da escola, está no celular. A gente não consegue ter um tempo sem uma atração, né? Você manda uma mensagem para alguém, você fica indignado porque ele respondeu a mensagem 20 minutos depois. Porque agora tudo é para hoje. E aí fica difícil a fé cristã. Porque a fé cristã não é de um dia para o outro. Se qualificar dentro da maratona de Cristo tem um propósito, que é Jesus Cristo. E dentro desse propósito, tem vez que Jesus Cristo vai ficar anos sem responder aquilo que você está falando. Anos. Tem vez que você vai orar anos por uma coisa e Jesus não vai responder. Porque Jesus não está interessado em satisfazer os nossos desejos. Jesus Cristo está interessado em formar o nosso caráter. E para formar caráter, não é de um dia para o outro. Formar caráter não é dando tudo o que a pessoa quer. Formar caráter é por meio de provação, de aflição, de lutas, de angústia, de silêncio. Formar caráter, muitas vezes, é resultado do silêncio. Porque é no silêncio que a gente se revela. É no silêncio que a gente grita. É no silêncio que a gente se esmurra. É no silêncio que a gente fica indignado, com ódio. É no silêncio que Deus nos ensina a amar, a esperar, forjar o caráter. Você que tem filho pequeno, você sabe como é difícil dizer não para a criança. Porque ela quer de todos os jeitos. Se você disser sim para ela o tempo todo, sim, 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 você vai matar o seu filho. Porque você está formando um bebê. E ele vai ter 10 anos, vai ser um bebê. Vai ter 12 anos, vai ser um bebê. Vai ter 18 anos, vai ser um bebê. Vai ter 40 anos, vai ser um bebê. Porque ele não sabe lidar com o não. Ele não sabe lidar com a dor. Ele não sabe lidar com a disciplina. Ele não sabe lidar com o esforço. Ele não sabe lidar com as coisas que são decepcionantes da vida. Nós, muitas vezes, treinamos bebês. E temos medo de disciplinar os nossos filhos com o não, com o silêncio, com a dor. Mas é isso que forma caráter. Deus está formando homens e mulheres de caráter. Por isso que muitas vezes, por que Deus não faz isso, pastor? Eu não sei. Continue orando. Permaneça no silêncio. Por que Deus não me responde? Eu oro por isso há 20 anos. Eu não sei. Talvez no silêncio Deus forme o seu caráter. Se você pega a história de Abraão, é fabulosa. Porque o filho dele não vinha. Passava anos, décadas. Deus disse que daria uma descendência. Décadas. Décadas. Deus não respondeu. O que ele fez? Ele foi resolver o problema de Deus, né? Foi lá e pegou a mulher, né? E teve um filho com a concubina. Deus falou, não é isso. Por isso eu quero desafiar você hoje, como um atleta cristão, a entender que tudo tem um tempo. E Deus tem um tempo para formar o caráter em nós. Deus tem um tempo para formar Cristo em nós. A gente tem um propósito, caminhar olhando para Jesus Cristo, ser trabalhado por Jesus Cristo e enfrentar cada desafio da vida com paciência, temor, tremor. E se tiver que ficar em silêncio, fique. Deus quer formar o seu caráter. Tenha um alvo, Jesus Cristo. Tem um alvo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas na hora certa, no tempo certo, porque Deus sabe como formar caráter. E a outra, ele diz assim, não luto como alguém que golpeia o ar, como um amador. Né? Que é um exemplo claro disso. Assista à luta, à reprise de Popó versus Bambam. Aí você vai ver o que é socar o ar. Um cara que não tem preparação nenhuma para a luta de boxe e vai enfrentar o cara que é campeão mundial. O cara não consegue ver a cor das coisas, ele soca o ar, ele não acerta um golpe no Popó. Um único golpe ele não acerta. Lutando como um amador. E Paulo está dizendo assim, eu não estou assim, eu não estou lutando como um amador. Como que é a luta de Paulo? E aqui a gente, se não olhar direito, a gente vai achar que ele está se autoflagelando, né? Aplico socos ao meu corpo e o torno meu escravo. O que ele está dizendo isso? Ele está se autoflagelando, né? Fazendo penitência? Não, não é isso. Ele está dizendo assim, eu não dou soco sem sentido. E para não dar soco sem sentido, eu dou soco em mim, para que eu acorde, para que eu me treine, que eu esteja preparado, para que quando eu tiver que dar um soco, seja certeiro. E para treinar o soco, eu preciso primeiro treinar a mim mesmo. Eu primeiro preciso me dominar. Eu preciso tornar o meu corpo escravo de mim mesmo. A gente perde o controle do nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele manda em nós quando a gente tem uma vida desequilibrada. Se a gente trabalha demais, o corpo nos afeta de uma tal maneira que a gente não tem força para nenhuma outra coisa. Todo trabalho suga o nosso tempo e o nossa força. Né? O nosso corpo é dominado, perde o controle. Quando a gente assiste TV demais, né? Joga videogame demais, perde o controle. O corpo fica viciado, quer aquilo, quer o tempo todo. Isso como um vício, por exemplo. Perde o controle do corpo. Tudo aquilo que nós exageradamente fazemos, viramos escravos disso. Por isso que Paulo está falando assim, eu soco o meu corpo para que eu tenha um domínio sobre ele, para que eu não seja escravo do meu corpo, para que eu faça as coisas equilibradas. autocontrole e socar o próprio corpo é você ter uma vida equilibrada. E o que é uma vida equilibrada? Cada coisa no seu lugar. Trabalho, família, entretenimento, igreja, espiritualidade, emoção, físico. Essas coisas precisam estar equilibradas. Precisam estar equilibradas. A gente precisa dominar o nosso corpo e não o corpo nos dominar. Esse é o contraste entre virtude e vício. Vício é quando nós somos escravos do nosso corpo. Virtude é quando nós dominamos o nosso corpo e temos uma vida temperante, uma vida em temperança, uma vida de domínio próprio. Esse é o equilíbrio. Mas também não é de uma hora para outra e também não é mágica. Irmãos, a lição de Paulo hoje é para que a gente não venha a ser reprovado, perdendo o foco, virando escravo do nosso corpo. E você pode responder para você mesmo, né, essa questão da escravidão do corpo, olhando a sua rotina como vida, né? Olhando as suas escolhas, olhando a sua dedicação, olhando a sua vida, né? Não tem como eu responder por você, não tem como eu julgar a sua história, as suas escolhas, não tem. Cada um tem responsabilidade por si próprio. Deus deu condição moral para que você avalie a sua vida. Deus te deu um espírito, que é um poder para você enxergar espiritualmente, para que você avalie a sua história. Perceba se você realmente tem um alvo definido, se o reino de Deus é prioridade na sua escolha, na sua rotina. E em segundo lugar, se você está dando golpe no alto. Golpe sem nenhum tipo de trabalho, de dedicação. Está escravo do próprio corpo, né? Venceu por um vício, alguma coisa que dominou o coração e perdeu. E vício aqui, a gente entende vício às vezes como só coisas ruins, né? Vício aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser trabalho, pode ser um sonho, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso, Paulo hoje, usando a ilustração do atleta, ele nos chama a atenção. Você quer realmente ter uma vida cristã e receber o prêmio? Treine, se dedique, ore, se envolva. Com certeza, esse envolvimento com a obra de Deus recompensará com a coroa da vida eterna. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter. A coroa da vida eterna. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor. Peça a Ele que ajude nessa jornada, nessa caminhada. Que nós possamos, se estivermos aí sedentários espiritualmente, dar um passo. Primeiro passo, essa semana, para uma vida de um atleta de Cristo.